Pacto Federativo, né, para a Agenda 2030. Não é nenhuma novidade que o atual Pacto Federativo Brasileiro apresenta entraves para o desenvolvimento do país. Especialistas e representantes da sociedade civil, da academia, do poder público e diversos setores da sociedade vêm alertando há anos sobre a necessidade de uma revisão, levando em consideração os atuais desafios e necessidades impostos ao Poder Executivo nas diferentes esferas de governo. Então, esse complexo arranjo político, né, que reconheceu lá na Constituição de 1988 a autonomia dos municípios, dando às prefeituras uma série de competências e atribuições, não foi suficiente para fazer com que os recursos públicos chegassem a essas localidades, né, para atender a todas essas demandas, para atender os serviços da população. Bem, essa é uma agenda que vem ganhando destaque nos últimos dias, com as PECs que foram apresentadas, as propostas de emendas constitucionais apresentadas pelo governo e que prometem destinar mais recursos para estados e municípios. Então, esse tema, Pacto Federativo, ganha ainda mais relevância no contexto das eleições municipais que vão acontecer no ano que vem, em 2020. Iniciativa promovida por organizações da sociedade civil irá justamente debater propostas para um novo Pacto Federativo. O primeiro encontro da série Pacto Federativo para a Agenda 2030 discutirá caminhos possíveis para o protagonismo dos governos locais na agenda do desenvolvimento sustentável. Sobre o assunto, eu converso com o professor Marcos Buquerid, que é diretor do Instituto de Biociências, coordenador do programa USP Cidades Globais do IEA. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
E com Ricardo Yang, que é presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, ele é membro do programa USP Cidades Globais do IEA. Como vai, Ricardo? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo.
Obrigada, viu, por conversar conosco. Vamos a um bate-papo a três aqui e eu começo com o professor Buquerid para falar. Eu fiz uma breve introdução sobre a urgência de discutir o Pacto Federativo. Por que é que chegou-se a esse ponto, a essa urgência, professor Buquerid?
Porque o problema que ocorre no Brasil é que as cidades não têm condições de gerenciarem a si próprias em vários aspectos. Elas não conseguem, muitas vezes, até mesmo criar, por exemplo, uma taxa de carbono ou coisas que possam ajudar, né, com as mudanças climáticas ou regular determinadas coisas. Então, essa federalização excessiva que nós temos no Brasil prejudica muito a administração das cidades, dos governos locais, que é onde a gente vive, né? E onde a gente deveria ter o poder de fazer essas regulações. E nós ficamos à mercê, às vezes, de leis federais que não se aplicam tão bem no nível local.
Agora, Ricardo, por que é que há preocupação de vocês, estudiosos desse assunto, em relação às propostas que vêm sendo apresentadas pelo governo? Está se tentando destinar, pelo menos esse é o discurso do governo, destinar mais recursos, quer dizer, menos para a União, mais para estados e municípios nessa redistribuição, não é? Através do Pacto Federativo. Mas por que que vocês são preocupados com essas propostas?
Essa questão ela é bastante central e, complementando o Marcos, a gente vive uma certa esquizofrenia em relação à Constituinte de 88, porque a Constituição, ela reconhece o município como um ente federativo, portanto, em igualdade de condições com o Estado e a própria União. Então, no campo jurídico, nós temos uma grande autonomia e todo um processo legal que os municípios precisam cumprir para poder fazer todas as mudanças. Mas, por um outro lado, a gestão dos recursos continua altamente centralizada. Então, você tem um ente federativo com suposta autonomia, que são os municípios, mas totalmente dependentes, 70% dos municípios totalmente dependentes da União. E o problema, como você perguntou, do que o governo está propondo, é que o governo está tentando resolver uma questão do Pacto Federativo, que é de Pacto Federativo, apenas com uma reforma tributária. E essa reforma tributária que está sendo proposta, até onde nós tomamos conhecimento, é uma reforma tributária muito especial e que satisfaz muito mais as necessidades de equilíbrio fiscal da União do que resolver o problema estrutural dos municípios, como disse o Marcos, a capacidade de criar fontes de recursos autônomos para enfrentar desafios cada vez maiores que os municípios vêm tendo, principalmente com as mudanças climáticas.
Uhum. Agora, professor Buquerige, então essa é a questão. De um lado autonomia, mas de outro dependência do repasse desses recursos e a utilização destes recursos também. Eu gostaria de entender um pouco como é que é esse funcionamento, porque muita gente diz, olha, está engessado, muita coisa já está pré-determinada e eles não têm nem capacidade de decidir no que vai ser aplicado.
Então, esse é o grande problema, né? O problema da distribuição, é um dos grandes problemas, que é o problema da distribuição de investimentos, de royalties, etc. As cidades estão muito enfraquecidas. Se nós pegarmos, por exemplo, a Alemanha, que é um país que funciona muito bem, nós veremos que existe uma centralização lá, naquele caso, muito grande no Estado. Mas o dinheiro acaba sendo repassado e colocado nos municípios, o que faz com que o país fique muito mais eficiente do que aqui no Brasil. Por quê? Porque os problemas são resolvidos localmente. Então, a questão de investimentos públicos, por exemplo, existe mais ou menos 36% no Brasil, dos investimentos públicos é feito nas cidades, né? Mas as cidades são relativamente, poderiam ser relativamente muito mais ricas, né, do que a União, se a União enxugasse mais e fizesse um sistema parecido com a Alemanha, um sistema parecido com os Estados Unidos, que, como eu disse, são países em que esse funcionamento pacto federativo aparentemente faz com que os países funcionem bem melhor.
Uhum. Agora, Ricardo Young, qual seria uma proposta mais viável? Vocês vêm estudando o tema, discutindo com diversos setores da sociedade. Que proposta, na avaliação de vocês, seria uma proposta mais viável?
A ideia desses 5 ciclos de debate que começam amanhã é justamente convidar a sociedade para discutir as alternativas. Nós temos nessa iniciativa com o Cidades Sustentáveis, o ICLEI, Instituto Etos, o IEA da USP, o Instituto Escolhas, que são várias iniciativas da sociedade civil que estão pensando o problema para além da questão fiscal, né? E um denominador comum de todas essas entidades é a grande preocupação com os compromissos crescentes que as cidades estão tendo com a questão das mudanças climáticas. A gestão dos recursos hídricos, a questão do saneamento, a questão do verde, do meio ambiente, dos serviços ambientais fundamentalmente, que são cada vez mais uma questão local, né? E agendas internacionais vêm impondo às cidades compromissos crescentes. Bom, a solução, evidentemente, passa, como disse o Marcos, por uma revisão do que é a federação. Se os municípios são um ente federativo, eles precisam ter condições de independência, não só jurídica, mas econômica e financeira, para poderem se portar como tal. As cidades, elas não têm nem poder policêntrico, que seria a condição de se organizarem em consórcios sem uma supervisão do Estado, e em alguns casos, no caso da metrópole, da própria União. Então, isso vai criando um engessamento na gestão das cidades, uma hiperdependência, do seu ponto de vista da política, né, do próprio exercício da democracia federativa, acaba sendo muito ruim, infantilizando, inclusive, a própria gestão dos prefeitos. Né? Os prefeitos hoje, se você me perguntar Prefeitos teriam condições de administrar se essa cidade tivesse recursos suficientes para isso? Sim. Provavelmente não. Também, essa discussão do Pacto Federativo passa por uma discussão sobre controle social nos municípios e melhoria da gestão municipal.
Não, mas era essa a questão mesmo. Professor Buqueriz, gostaria de ouvi-lo também sobre a melhoria na gestão, porque a gente fala muito depende do recurso, mas especialmente hoje, em que os recursos estão mais escassos, como eles são utilizados? Onde eles serão empregados?
Então, um dos problemas é que 70% dos municípios, eles dependem de mais... E mais de 80% de verbas externas. Uhum. Então, os municípios ficam trabalhando. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Os municípios ficam sempre trabalhando, tendo que, como se diz no jargão comum, né, passar o pires, né, pedindo dinheiro para o governo federal. Isso cria uma série de problemas, que são problemas políticos. A distribuição do dinheiro acaba sendo feita mais por parâmetros políticos do que pela necessidade propriamente, né? Então isso causa uma série de problemas no sistema. Para que a gente comece a pensar a respeito de um pacto federativo, além disso, como disse o Ricardo, é muito mais complexo do que simplesmente dinheiro, né? A gente tem que olhar, por exemplo, quais são os parâmetros legislativos que nós temos que ter em relação a isso, né? Quais são as inovações em termos de gestão, né? E as práticas de governança política que a gente vai ter que mexer. A gente tem que pensar como é que a gente pode fortalecer, né, os municípios do ponto de vista administrativo. Eles poderiam ser fortalecidos do ponto de vista econômico, mas eles têm que ser fortalecidos também do ponto de vista administrativo e de gestão, né? Se eles forem se tornar protagonistas, né, do desenvolvimento sustentável do Brasil, a gente tem que fazer uma descentralização do controle social, criar ferramentas diferentes do que nós temos hoje. Então, por isso que em conjunto ou sob a liderança do IES, do IDS, né, aqui junto com os cidades globais, a gente resolveu fazer uma série de eventos relacionados ao Pacto Federativo para tentar informar a população em geral sobre quão complexo isso é e como, na realidade, isso deveria ser feito. Como disse o Ricardo, nós fizemos uma reforma simplesmente do ponto de vista tributário, isso provavelmente não será suficiente e deverá criar uma série de problemas no futuro que nós vamos precisar ficar consertando. Então, teríamos que fazer algo bem mais amplo, pensando nos pontos de vista social, do ponto de vista político, administrativo e econômico.
Só complementando o Marco,
claro.
É a questão da gestão dos royalties, né? Hoje são cerca de 20 municípios no Brasil que fazem uma gestão independente dos royalties do petróleo. Desses royalties, apenas 4-5% tem sido investido em infraestrutura. Em algumas cidades pioraram, inclusive, o seu IDH. Então, não adianta só resolver a questão dos recursos. Precisa se criar uma verdadeira estrutura administrativa, uma capacitação do município, controle social local, né, uma sociedade civil mobilizada e atenta para acompanhar com transparência essa autonomia. Nós não estamos só falando de uma mudança jurídica, eventualmente constitucional. Nós estamos falando de uma nova lógica política que passa a reger a vida das pessoas. Porque é a
localidade
que terá mais poder, né, Marcos? É a localidade que terá mais poder, é a localidade que poderá fazer ou deixar de fazer as coisas. E isso traz a dimensão política de cidadania para a dimensão local, né, Marcos?
É muito interessante essa visão, porque ela aproxima muito mais as decisões políticas do que a população pensa, do que nós chamamos aqui no IEA de aspirações da população. Então, isso se torna mais eficiente porque essas aspirações podem ser rapidamente transformadas em políticas públicas, né, e mais rapidamente aplicadas. Hoje, com esse pacto federativo, muitas vezes a gente não consegue sequer aplicar certas políticas públicas, porque fica esse jogo entre o que está acontecendo na cidade, né, com as pessoas, e aí depois em cima tem o Estado e a Federação. E a Federação, o nosso país é muito diverso também, existem situações muito diferentes em cada ponto do país. Uhum. Seria muito mais interessante se nós pudéssemos ter então as aspirações locais, né, de cada região do país, né, de cidades com características parecidas. Existem soluções muito interessantes que a gente passou aqui, como por exemplo a formação de consórcios de cidades que têm a mesma vocação, então certas regiões podem se unir, né, e melhorar economicamente, etc. Então essa forma local tem obviamente deixar de ter a importância da União e do Estado, mas dando mais peso para o local, provavelmente a gente faria com que as políticas públicas fossem mais eficientes.
Essa seria a grande virada. Infelizmente, o nosso tempo está esgotadíssimo, mas olha, é importante dizer que todos podem participar. A gente vai colocar o link para quem quiser se inscrever neste evento gratuito. É uma série de seminários que vai tratar dessa questão de um pacto federativo, né, uma agenda para 2030. O primeiro seminário de amanhã, a partir das 10 da manhã, na Unibis Cultural, é sobre o papel dos governos locais frente à crise climática. Todos convidados. Professor Buquerijo, muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Rossane. Prazer falar com você e com o Ricardo.
Obrigada, Ricardo.
Obrigado, Rossane. Obrigado, Marcos. E obrigado aos ouvintes todos. Um bom dia para todos.